A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Brusque, através da sua Comissão de Direito de Família e Sucessões e o curso de Direito do Centro Universitário de Brusque, Unifeb, realizam no dia 17, portanto, amanhã, terça-feira, a palestra Conselho Tutelar, o guardião municipal das crianças e adolescentes na sociedade. A presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de Brusque, doutora Cristiana, e também acompanhada da doutora Daniela, que é vice-presidente da Comissão de Direito da Família e Sucessões da OAB de Brusque, estão conosco nesta manhã ao vivo para falar um pouquinho mais a respeito desse trabalho. Inicialmente, doutora Cristiana, a preocupação desta comissão da OAB em justamente levar o maior número de informações possível, penso que é por aí, né? Em relação à questão da função, a real função do conselheiro tutelar. Me parece que esse é o objetivo às vésperas de uma eleição de novos conselheiros aqui em Brusque. Seria isso? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. Uma grande satisfação estar aqui com vocês novamente nessa manhã. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Eu acho que a OAB, mais uma vez, como garantidora, como na defesa, né, da Constituição Federal, dos direitos humanos, da democracia, traz à tona esse debate, que eu acho que é muito importante para o nosso município, e justamente para alertar a população a respeito dessa eleição. Veja bem, eu quero só fazer um parênteses aí rapidamente para nós termos a ideia de como que surgiu. Em debate com a Comissão de Direito de Família da OAB, uma das componentes, né, a doutora Tatiana Ramos, até quero mandar um abraço para ela, ela sugeriu, falou assim: poxa vida, por que que a gente não faz alguma coisa, um evento a respeito do Conselho Tutelar? E nesse tempo, né, eu sou presidente da comissão, a doutora Daniela é vice, a doutora Daniela falou assim: poxa, eu fui indicada pela OAB para fazer parte da comissão eleitoral. Isso. Do conselho, né, da eleição do conselho. E isso começou a explicar como é que seria, o que que seria. E aí, a partir disso daí, nós pensamos: nossa, seria muito importante que a população tivesse consciência da importância dessa eleição no nosso município. Aí nós fomos até a Unifeb, conversamos com a doutora Ana Matoso, que é a coordenadora do curso de Direito, né? E ela já abraçou a ideia também para nós fazermos em conjunto, porque a união faz a força. E ela rapidamente nos ajudou e o evento foi montado e está aí, vai ser realizado amanhã, né? E o que eu quero dizer, assim, né, Sérgio, que é muito importante, que você veja, apesar do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem aí 29 anos, uhum, né? Ainda não foram implementadas todas as políticas necessárias para a integral proteção da criança e do adolescente. Então, o que que nós percebemos hoje? Hoje nós temos no Brasil mais ou menos 2 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. A violência entre os adolescentes, ela cresceu muito, tanto adolescentes sendo vítimas de violência, como autores de violência, é, né? O número de assassinatos, eu tenho ali, é mais ou menos entre 2006, se eu não me engano, e 2016, é em torno de 325 mil adolescentes foram mortos nessa faixa etária. Então, quer dizer, essa função de conselheiro, ela é extremamente importante, né? Ela está representando a sociedade, porque a proteção da criança e do adolescente, ela é da família, do Estado e da sociedade. Então, o conselheiro, ele vai estar lá nos representando. Então, por isso, a importância dessa eleição.
Perfeitamente. Doutora Daniela, o importante também para a sociedade como um todo, evidentemente, esse evento, mas, por exemplo, eu vejo que é um evento assim que os candidatos, por exemplo, que estarão concorrendo às eleições para conselheiros tutelares no dia 6 de outubro, que estão aí em desenvolvimento da sua franca campanha, né, eleitoral para o conselho tutelar, esses são fundamentais, no meu modo de ver, pelo menos, né? Se eu estiver errado, me corrijo, mas acho que é fundamental que quem é candidato a conselho tutelar possa estar presente nesse evento, porque, afinal de contas, além da sociedade como um todo, tomar conhecimento desses detalhes importantes que a doutora já colocou, mas quem vai ser candidato, ou quem é candidato, aliás, a conselheiro tutelar, ele deve também passar por essa preparação, além de tudo que ele já passou. Nós sabemos que tem aí cursos preparatórios, de capacitação, etc. Mas esse momento me parece que é muito importante para quem é candidato também, né, doutora Daniela? Bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes. Então, eles são todos convidados, tal qual a sociedade, né, para esse evento, mas o evento, eu vou te contar, Sérgio, que ele não é específico para os candidatos, né?
Eu gostaria
que eles todos estivessem presentes, até para sentir lá o que a comunidade espera deles.
Justamente.
Né? Porque é essa a intenção. A intenção é que a comunidade, assim, uma pesquisa que a gente acabou fazendo quando acompanha essa eleição é: por que que não foi votado? Desde 2012, existem eleições, sempre no mesmo dia, está sempre tudo programado, e as pessoas nem sequer sabem dessa oportunidade, dessa situação. Então seria bom que eles todos participassem para saber o que sente a comunidade, o que a comunidade espera deles. Mas para o exercício do cargo de conselheiro, eles terão treinamento, né? E são acompanhados por uma equipe técnica envolvida, que envolve o Ministério Público, envolve todo o CREAS e toda a assistência social do município, para que eles possam desempenhar efetivamente o seu mandado quando assim eles forem, né?
Perfeitamente. Eu gostaria de saber de vocês em relação à programação de amanhã, especificamente, né? De que forma que ela vai acontecer? Teremos um palestrante apenas, mais de um palestrante. Como que essa programação vai ser desenvolvida e o tema de cada palestra, então, por gentileza?
Então, Sérgio, primeiramente vai falar a assistente social do CREAS, a doutora Flávia Domingues, né? Ela é assistente social e ela tem, assim, bastante experiência nessa área. E ela vai falar justamente das funções do conselheiro, né? Quais as funções, que ele tem que... Atribuições, né? Como que é o exercício disso, né? A doutora Daniela, que está aqui do meu lado, ela vai falar sobre a eleição, né? As datas, onde que vai ser, os locais de votação, como que vai ser, tudo certinho, né? E vai ter também a participação da Aline Moritz, que é uma ex-conselheira da Guabiruba. Nós buscamos uma pessoa de fora, né, que não tivesse tido a experiência aqui em Brusque, justamente para ficar bem imparcial, né? Então vai ser isso, vai ser amanhã no Bloco C, na Unifeb, né? Às 19 horas, lá no auditório da Unifeb.
No caso da Aline, ela vai falar um pouco sobre a experiência dela.
Isso, experiência.
Uma espécie de um case que ela vai estar trazendo.
Isso, até porque, Sérgio, veja bem, né? Além de todas as qualificações que eu penso que um conselheiro tem que ter, né? Que isso está legal, é na lei, está escrito, né? Nós temos que perceber também que é uma atividade que vai lidar com mazelas.
Sim.
Não é uma atividade prazerosa,
sim,
né? Vai lidar com... Então, emocionalmente, a pessoa também tem que estar preparada, né? Nós temos que perceber isso, porque vai lidar com situações de exploração de menores, de violência, de abandono, de descaso. Então, são situações extremamente graves que existe todo um preparo, né?
Certo. Antes de eu falar das eleições, ainda com a doutora Daniela, eu gostaria de saber, doutora Cristiana, como é que a OAB tem acompanhado a questão da estrutura do nosso Conselho Tutelar em Brusque, aquilo que é oferecido aos conselheiros para exercer as funções aqui em nossa cidade, e como é que vocês veem, digamos assim, tem observado isso ao longo do tempo, e até mesmo a estrutura física que é oferecida muitas vezes? Nós sabemos que existe ou pelo menos existia até poucos dias atrás, né, um problema de repente tem uma criança na mão do conselheiro com uma situação que ela precisa de um local, mesmo que seja temporário, etc., para ficar. Me parece que Brusque enfrenta uma situação muito difícil nesse aspecto, né?
Enfrenta, Sérgio, enfrenta, porque você veja, isso daí...
Não é uma situação de Brusque, com certeza, né? Mas dos municípios, né?
É porque isso passa até pela questão ali, veja bem, Sérgio, vamos também partir para tanto da criança, quando existe até uma situação de violência contra a mulher também, né? Contra a mulher, contra a criança, contra a família. Então não existe, nós não temos hoje, por exemplo, conselho municipal da mulher para que sejam brigadas essas pessoas com as crianças, né? Então isso aí seria importante ter, porque não adianta. Nós temos toda uma prevenção, mas não ter onde colocar essas crianças quando realmente o problema existe, né?
Sim.
Então, realmente, Brusque passa por essa situação.
Certo. Doutora Daniela, com relação às eleições propriamente ditas, como está a programação então para dia 6 de outubro? Questão de locais de votação, se a senhora quiser mencionar também, seria importante.
Tá. Sérgio, assim, as eleições então ocorrerão dia 6 de outubro, a partir das 8 horas, se eu não me engano, até às 5, às 5 horas, né? E são por agremiações as eleições. Elas são diferentes das eleições para prefeito, vereador. Então as pessoas devem estar preocupadas em saber onde votam oficialmente para se direcionar ao ponto de votação no dia 6, né? Porque não são em todas as comunidades e não são em todas as escolas que terão urnas, né? Esse ano é o primeiro ano em que as eleições para o Conselho Tutelar serão por voto eletrônico, terão urnas eletrônicas para que a gente possa apurar de forma clara e efetiva e segura esses votos. E é bom também destacar que serão 5 candidatos cada eleitor poderá votar.
Sim.
Né? Se não tiverem os 5 candidatos, anulem os demais, não vai ter prejuízo para ninguém, né? Diferente das eleições normais, das eleições presidenciais e municipais, mas não seriam essas as orientações. Que os eleitores se apresentem nos locais de votação com título eleitoral e um documento com foto, CNH, RG. E então, eu vou te dizer onde serão os votos.
Pois não.
Deixa eu me organizar aqui.
São vários locais, na verdade.
São 10
né?
locais, são 10 locais. Uhum. Então, eu acho que é mais fácil que pelo da Cris, que tem as agremiações. Quem. Ó, vai ter votação na Escola Araújo Brusque.
Certo.
Lá vão votar quem votaria na Araújo Brusque, na Augusta Corrin, no Colégio Cônsul, no Feliciano Pires, na Georgina de Carvalho, no Max Rodolfo Steffen e no SESC. Na Escola Augusta Dutra, vão votar quem votaria no Alberto Prete, Alexandre Merico e tia Ana. Também na avó Rosa da Lago. Na Escola Carlos Mourides, então os eleitores de Carlos Mourides, José Vieira Corte. No Ivo Silveira, vão votar quem votaria na Adelina Zen, Escola Poço Fundo, Escola Ponta Russa. Ivo Silveira, João 23 e tia Laura. Na Escola João Hassman, agremiação da Associação Arker, Escola Rio Branco e João Hassman. Depois vai ter ponto de votação na Arena Multiuso. Lá, então, quem votaria no Dom João Becker, na Hilda Ana Essel, Oswaldo Reis, Sofia Dubiela, Unia Selvi, Benta Vanoli, Não, já passei, ó, até a Unia Selvi, gente. A Benta Vanoli já é na Padre Lucas. Raio de Sol 2, Padre Lucas, Senai, Escola do Paquetá e Ione Olinger. Na Emília Floriani vão votar quem votaria no Ângelo Dognini, Escola Santa Terezinha, Escola Nova Brasília e Unifeb. Depois vai ter votação no Gregório Locks, que são os eleitores da Escola Cedro Alto, Gregório Locks, Isaura Gevaerde, Luiz Gonzaga Steiner, Vendelino Vimes. E por último, na Escola Oscar Malucci, quem vota no Aires Gevaerde, Oscar Malucci e Teodoro Becker. São essas as escolas, são 10 escolas que terão as agremiações.
Certo, título eleitoral na mão.
Título eleitoral e algum comprovante de identidade com foto. RG,
certo.
Ou carteira de...
Pois não.
Ô, Sérgio, não. Só quero só finalizar, né, dizendo o seguinte. O Conselho Tutelar, ele é o primeiro garantidor de proteção da criança e do adolescente. Então, se nós não votarmos, essa eleição, ela tem pouca... Lógico, ela é válida, mas ela tem pouca legitimidade. Por quê? Porque quanto mais pessoas votarem, mais legitimidade esse conselho vai ter. Então, por isso que eu acho que é importante ficar esse alerta para a população, que a população se dirija, né, aos locais de votação e votem. É rápido, é simples, né?
Uhum.
Então, é só esse alerta.
Tá certo. Doutora, para concluir, doutora Daniela, a apuração dos votos se dará, a exemplo das eleições, logo em seguida após o encerramento da votação,
sim,
é isso?
Vai ter o centro
de apuração.
De apuração lá na Arena Multiuso, a princípio é lá que eles estão organizando, né? E logo em seguida já será feita a apuração.
Já temos quantos candidatos mesmo?
45 candidatos.
45 candidatos.
Uhum.
Para 5 vagas, né?
5 vagas.
Exato.
São sempre, é um conselho,
uhum,
né?
Sim.
Eles trabalham sempre em conjunto. Não, não tem conselheiro tutelar que trabalha individualmente em um caso, né?
Uhum.
É sempre por
equipe.
Parceria.
Certo, tá certo então. Algo mais que você quer acrescentar?
Eu quero agradecer, então, né, adiantadamente, a Ana Matoso, que é a coordenadora do curso de Direito,
e UNIFEB,
por nos ajudar e apoiar todo esse nosso empenho e nossa...
Iniciativa também, né? Tá certo. O evento de amanhã começa a que horas, doutor?
19 horas.
Há uma necessidade de uma inscrição prévia?
Não.
Não, é só comparecer.
O evento é gratuito, né? Uhum. E ali eu acho que cabe em torno de 150 pessoas.
Vai
mais
ser
ou
na,
menos.
No auditório da UFC?
No auditório C, lá. No auditório lá do Bloco C.
Tá
isso
certo,
na
então.
Unifeb.
Obrigado a vocês pela entrevista, então. Imagina. Parabéns pela iniciativa aí,
muito
tá bom?
Obrigada,
e que tenhamos umas eleições muito tranquilas aí para o Conselho Tutelar no dia 6 de outubro.
Muito obrigada.
Tá certo, então. Nós temos buscado trazer informações sobre essas eleições que são importantes, né? Já trouxemos aqui integrantes da comissão eleitoral, enfim, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para falar a respeito desse tema, e até o dia 6 de outubro, certamente ainda teremos a oportunidade de falar um pouquinho mais a respeito desse assunto.